Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Parte 1. Fora para essa noite pescaria a alinha que o Marcos tinha voltado das bângulas dos portugueses. Quando entrou em casa, a mãe começou logo a rodá-lo como se tivesse novidade para lhe dizer. Qual que é que a senhora tem? Está doente? Não tenho nada. Tu é que estás mais magro.
Qual? Isso é sonho.
Sim. E por causa dessa consumição. Adeus. Marcos fez um gesto de aborrecimento e a mãe começou a desabafar em suspiros. Ele não estranhou, a mãe tinha queixa fácil. Mas o excesso de lamuras as impacientou e indagou por fim, já irritado. Se a senhora não tem nada demais, por que está só suspirando?
Eu cá me entendo.
Marcos levantou os ombros e foi procurar uma caixa na prateleira em que tinha guardado uns anzóis. Se a mãe não queria dizer, que não dissesse, cruel amor ela. Porém, sim o cicorno que ofendida por aquela falta de curiosidade e já não podendo resistir ao desejo de falar, resolveu relatar a visita do Flaviano, procurando atenuar-lhe os agravos, para não exacerbar o filho. No fim, suplicou-lhe que tivesse prudência e foi quando Marcos se precipitou para fora da porta, na provocação de um encontro. Melhor seria que o outro matasse do que andar com a Maria Adelaide no pensamento dia e noite, te errando ao anil animo para trabalhar e cuidar na sua vida. Aquela obsessão era um tormento. Se Flaviano a percebera, tanto melhor, não tinha gênio para traição. Perseguido pela imagem da moça, fugira para as chalanas dos portugueses de Santa Luzia. Mas lá a saudade crescera-lhe tanto no peito, que o sufocaria se não viesse de noite rondar o terreno de Maria, com a esperança de a ver sem ser visto, só para acalmar a febre do coração. Passara duas vezes, sem bater, pela porta da mãe, para quem ele era para a própria luz do dia, com o sentido de espreitar, na cerca da estradinha velha, as paredes nuas da casinha da moça. Como da primeira vez estivesse muito escuro, da segunda viera ao lusco-fusco, cortando por atalhos da Babilônia. Nunca vira ninguém, a não ser, na última tarde, o Bié e a Anitta, que andavam na colheita de pitangas e mal, teriam dado fé da sua pessoa. Fora melhor assim. Se a moça lhe tivesse aparecido naquela solidão, teria ele tido coragem para suster a palavra teu instante lhe queria e romper da bove. Cruel amor compreendia agora que o perigo estava em véu. Deveria evitar. Ela era o diabo em figura do mulher, vindo ao mundo só para tentá-lo. Já tivera outros amores, nenhum perturbar assim, nem lhe rarajas de alegria e horas de sono. Até já pensava fun se fazer embarcadiço, fugir para sempre daquele frueto proibido que cada vez mais lhe atiçava a gula. Mal empregado nos dentes do Flaviano. Quem lhe diria, um ano antes, que ele se havia de apaixonar pela noiva de um companheiro, um pescador como ele? Era esse o grande crime. Se a mãe o tivesse zurzido em pequeno todas as vezes que ele faltasse à escola e não o deixasse à solta na praia atrás dos pescadores, talvez que ele nunca tivesse posto os olhos naquela maldita Maria Adelaide e vivesse tranquilo por outras bandas, com mais capacidade para ganhar a vida. Agora era fazer-se de forte e cumprir calado o seu destino. A Guanabara lá estava à beira da onda, à sua espera, toda pintadinha de novo, alegre como uma noiva. Ela, o trabalho e o tempo, ajudariam a arar a chaga daquela paixão criminosa. Fizera mal em não rezar com a mãe naquele domingo de festa. Que espécie de carne era a sua, tão transparente, que todos lhe liam na cara os segredos do coração? Já a mãe adivinhara tudo logo no princípio. E agora era o próprio Flaviano que desconfiava.
Como?
Por quê?
Atirando as pernas compridas nas suas largas passadas, Marcos procurou o caminho mais sinuoso e longo, passando por vários pontos onde haveria probabilidade de encontrar o noivo de Adelaide. Cruel a amor 55 morto por enfrentá-lo, sem provocação, só para saber. Não usava armas com cibe, nem mesmo um canivete. Tinha os braços fortes, de bom nadador e músculos flexíveis. Não pensara nunca em defender-se, nem atacar ninguém. Nascido e criado naquelas ex brancas, não havia um palmo de terreno que não lhe fosse familiar, nem criatura humana que não contasse como amiga. O seu destino agora era a casa do João Sérvulo. Contava lá chegar com o peito aliviado e a consciência tranquilizada pelo encontro, e explicas com o Flaviano, mas não o vira em todo o longo caminho. Quando ele transpôs a porta do mestre Sérvulo, Fortunata exclamou muito alto, toda risonha.
Quem é vivo sempre aparece. Mas assim mesmo foi preciso que meu velho lhe mandasse chamar Roen. E ele não mãe reuvinha, já esta vá com saudades.
Má de mim.
Sim, da senhora e de todos.
Tonico, gritou ela para o filho, olha só como seu Marcos veio bonito. A diferença é que em vez de chapéu de palha de coco, ele trazia uma boina azul, condizente com a camisa de meia do mesmo tom escuro, que lhe adoçava. Ardor da pele queimada, cor de tijolo. Com os seus olhos observadores de mulher, Fortunata estranhara a mudança de vestuário do pessecador.
Você copiou a moda do Babchets, somento 156 cruel amor, gogorro dele é preto.
Agora só falta a cinta, põe uma cinta para completar. Dona Conceição é que haverá de ficar contente quando visse você assim, que nem um português. Ela outro dia esteve aí na porta falando com o Sérvulo. Você deve ser muito amigo d'Elia.
Pois então não sou. Mas que foi que ela veio fazer?
Pergunte ao Sérvulo. Só sei que vinha com os olhos que nem duas pitangas, só de chorar.
Chorar por quê? Palavra que não entendo.
Pois na nasa role. Eu falo como amiga, já se sabe que não tenho papas na língua. O brinca brincando pode-se chegar a um caso muito sério.
Cada vez entendo menos.
Quer mais claro, pois então tai.
Cada qual com o que é seu, e finja agora que não percebe.
Hã? E então você deixou a sua inteligência lá nas chalanas dos portugueses.
Nesse caso lavava a verdade e bem escarrapachada. Flaviano foi para procurar você caparou na explicação, em casa da sua mãe, ela então veio cá. Mas que é que o Flaviano tem que se meter na minha vida?
Ele pensa que vocês querem lhe arramar uma peça.
Mas não faça isso. Se a lembre sempre, pescadores são como irmãos.
Falo para seu bem, mas já falei demais.
Se João Sérvulo estivesse aqui, eu cruel amor 157 e não de metano uma coisa.
Só que ele me promete qual é.
Não brigar com Flaviano. Eu não quero brigar com ninguém. Nem tenho motivo.
Morda aqui, respondeu a mulata, mostrando o dedo mínimo, carnugum curto, de achatada.
Ela continuou.
Você estava bom para casar sabe com quem?
Com Ortenga.
Mas os homens são tolos, patas são perto da fortuna e viram a mesa meu outro lado.
Eu não vou casar. Por que não vou casar?
Minha noiva é a Guanabara?
Essa noiva de muita gente. Pensa que meu marido gosta menos d'Elia que você.
Pois sim, eu até chego a ter ciúmes.
Com franqueza, nunca vi paixão mais forte. Marcos ouvia apenas a voz da mulata, sem atentar na significação das palavras que soavam perpétuo dele, como zumbir de abelhas ou chiar de cigarras. Toda a atenção se lhe prendera nas meias declarações do princípio da conversa. Receava que a mãe fosse indiscreta e tivesse se trazido para aquele lar feliz à sombra do seu coração desgraçado. De mais a mais, exasperava-o aquela humilhação de ver que toda a gente sabia do seu amor. A única pessoa a quem confiara tudo fora a mãe. Revendo a cena dessa luminosa manirã de domingo, quando depois da missa ficara a sós com ela no alto da igrejinha, Los Cruel Amor acudiu-lhe a ideia à cara do Pedro Mudo, surgindo como por encanto entre o seu ombro curvado o ombro estreito da mãe, no justo momento das confidências dolorosas. Mas desse, coitado, nada tinha a recear. Era o fundo de um poço. Melhor, o fundo do mar, como dizia Rui. A pouco e pouco chegaram os outros pescadores. Ia se reunindo o pessoal da Guanabara. Marcos tomara a sua resolução. Desfaria suas suspeitas do Flaviano. Ele é leal. Fazia de si para si o Jorra um emento de um nunca mais foi em sua vida trocar um olhar com a Maria Adelaide. Quando a visse de longe ou a adivinhasse apenas, voltar-lhe as costas e fugiria. Chegara a hora de experimentar a sua coragem. Seria forte. Ela estava prometida ao outro, era do outro, acabou-se. O pessoal da camponesa e da cruzeiro rodeava as suas canoas. Está a véia maior agora todos na praia, a rua Rubião se instalara, ora vigiando a tadicacas de aroeira que fervia no lume, ora preparando as linhas de meada, junto das mulheres que vinham à praia por curiosidade e desejo de palestrar. O dia morria sem sobressaltos. Este aveu a tudo tão do como que, na expressão da Hortensia, até a água do mar parecia doce. Nada faltava às três canoas que iam de parceria pescar a linha no mar. Era quase a hora da parteida a Marcos. De pé entre os companheiros, olhava de face para o mar, quando sentiu atrás de si o farfalhar de saias engomamadas e logo, como uma seta passando rente ao seu tuvi cruel odo e 59 ouvidos, a voz da Fortunata, dizendo o nome da Maria Adelaide, foi como se o mar tivesse recuado de nidele infinitamente e a terra o levasse para tornar a baixá-lo a outra superfície. Perdeu a noção de tudo, esqueceu o jumento, e voltou-se com sofreguidão. Na sombra da noite só divisou Maria Adelaide, vestida de branco, com os olhos luzindo, a traspassá-lo, como a quererem ver velho o coração. As outras pessoas a formavam como que uma massa compacta, mal distinta. Mas a existia ardendo num clara forte que o Oftus cava. Olharam-se mais uma, mais outra vez e todos os projetos de fortaleza se desmoronavam no espírito do pescador. Quando os duas partes partiram no silencio lance pacífico das águas, ele remava na Guanabara, com os olhos postos nessa amaldiçoada, que parecia ter correntes que o eleavam e puxavam para si. Quando já manchinha a alvadia do vulto de Maria Adelaide se confundia com as sombras, Marcos sentiu-a que lágrimas grossas lhe saíam em fio pelas faces, e teve um grande desejo de correr para a mãe, como quando era pequenino, e pedir-lhe socorro. Em todo o tempo que durou a pescaria, o seu trabalho, outrora ligeiro e enérgico, foi frouxo e distraindo. Houve mesmo um instante em que João Sérvulo, pondo-lhe a mão no ombro, disse com timidez: Você parece outro homem, ou foi como uma bofetada? Ele estava tão fraco, tão submetido ao seu sofrimento, que já até o meu mestre notava a moleza e a indiferença. Reagiu, forçou sem cruel amor,